DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DW em português. Acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. O presidente moçambicano Armando Guebuza e o líder da RENAMO, Afonso de Lhacama, vão encontrar-se na sexta-feira em Maputo. A informação é avançada por uma fonte do maior partido da oposição, ouvida pela agência de notícias Lusa. Afonso de Lhacama vai abandonar a Gorongosa esta semana e deve chegar a Maputo na quinta-feira. O encontro entre Guebuza e de Lhacama encerra um ano e meio de confrontos militares entre o governo e a RENAMO. Em Moçambique, começou hoje a campanha eleitoral para as eleições gerais de outubro, uma campanha que se prolonga durante 45 dias. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, diz estar preocupado com a situação no Lesoto e pede para que se respeite a democracia no país. O primeiro-ministro do Lesoto, Tom Tabane, foi forçado a fugir para a África do Sul. Tabane acusa o exército de levar a cabo um golpe de Estado, algo que o exército nega. Neste momento, o vice-primeiro-ministro, Motetsua Metsing, é quem governa o país, enquanto o primeiro-ministro está ausente. Estava prevista para esta noite em Pretória uma reunião de ministros da África do Sul, do Zimbábue e da Namíbia para debater a situação no Lesoto. O grupo militante Al-Shabaab atacou a sede dos serviços de informação da Somália, na capital Mogadishu. Mais de 10 pessoas morreram entre rebeldes e forças de segurança. O grupo Al-Shabaab confirmou estar por trás do ataque. Os militantes tentavam chegar a uma prisão de alta segurança que está dentro do complexo, onde estão detidos alegados rebeldes. Entretanto, as autoridades dizem que a situação já está sob controlo. Este ataque teve lugar um dia depois da Somália começar uma grande ofensiva contra os combatentes extremistas. A Alemanha vai armar as forças curdas para combater os extremistas do Estado Islâmico no norte do Iraque. O anúncio foi feito hoje pelo governo alemão. As armas serão enviadas a partir do final de setembro. Incluídas estão milhares de espingardas de assalto, dezenas de sistemas antitanque e ainda vários veículos armados de infantaria. A chanceler alemã Angela Merkel tem recusado o envio de tropas para o Iraque. O presidente russo Vladimir Putin pede negociações substanciais para debater a criação de um Estado no leste da Ucrânia. Putin disse na televisão pública que é preciso garantir os interesses da região pró-russa, uma condição indispensável para o fim do conflito, segundo o presidente. Vladimir Putin pediu ainda a Kiev para declarar o cessar-fogo, reconstruir as infraestruturas na zona de conflito e preparar-se para o inverno. Israel planeia apropriar-se de 400 hectares de terras palestinianas situadas na Cisjordânia. O plano foi revelado por uma fonte do exército israelita e já foi considerado como a maior apropriação de terras por Israel em 3 décadas. Segundo o exército, os governantes israelitas tomaram a decisão em resposta ao rapto e assassínio de 3 adolescentes israelitas na mesma área em junho passado. Segundo um porta-voz em Tel Aviv, os proprietários palestinianos têm 45 dias para contestar a decisão. Milhares de pessoas foram para as ruas de Hong Kong protestar depois de Pequim anunciar novas regras que lhe dão controle sobre os candidatos à liderança da região chinesa. Em 2017, os candidatos a chefe executivo de Hong Kong terão de ser nomeados por um comitê especial largamente representativo do território, segundo a decisão de Pequim. Os manifestantes dizem que, com o anúncio, o tempo para o diálogo acabou e ameaçaram ocupar o centro financeiro de Hong Kong. Por fim, na segunda jornada da Bundesliga, os jogos deste domingo acabaram todos sem golos. Tanto o jogo do Friburgo contra o Mönchengladbach como o jogo do Mainz contra o Hannover. No final desta jornada, o Bayer Leverkusen está em primeiro lugar na tabela de classificação, o Paderborn está em segundo e o Hoffenheim em terceiro. O atual campeão, o Bayern de Munique, está mais para trás, no quinto lugar, o mesmo lugar do Eintracht Frankfurt. Fora as notícias, se quiser comentar os temas deste noticiário ou do nosso programa, pode enviar-nos uma mensagem de telemóvel para o número 0049-175-819-8273. Pode também enviar-nos um e-mail para afriportuk@dw.de. Agora, é tempo para o Juventude em Foco. Fique connosco.
DW. Juventude em Foco.
Olá, ouvintes. Eu sou Carolina Nering. Bem-vindos a mais Juventude em Foco.
Olá, ouvintes. Olá, Carol. Eu sou Joana Brandão.
Vocês escutaram agora uma canção da banda de percussionistas alemães Drums of Chaos, que fez o primeiro show de arrecadação de fundos para a criação de um projeto educacional na Guiné-Bissau. E este projeto, que comemorou 10 anos, é chamado Eine Schule für Bissau, em português, uma escola para Bissau. E é o tema do nosso programa de hoje.
Eine Schule für Bissau completou 10 anos no último domingo, dia 24 de agosto. E nós estivemos na cidade de Colônia, aqui na Alemanha, para a comemoração que reuniu voluntários, doadores e integrantes da ONG que idealizou o projeto, a Associação Alemã-Guineense Deutsche Guineische Gesellschaft.
Pois é, Joana. A escola fundada por esta ONG recebeu o nome de Escola Básica da Boa Esperança e fica na região de Biombo, a cerca de 30 quilômetros da capital Bissau. A iniciativa foi do guineense Carlos Robalo, que se juntou a amigos alemães para financiar a construção de um estabelecimento de ensino. O objetivo era ajudar a melhorar a educação das crianças e seu país natal. Conversamos com Carlos sobre como surgiu esta ideia.
Depois da guerra de 1998... na Guiné-Bissau. Então, houve muito distúrbio na Guiné e a zona onde nós fizemos a escola não tinha nenhuma escola. Quando nós fomos lá visitar, depois da guerra, vimos crianças nos antigos quartéis, sentados em cima de pedras, a receberem aulas. Daí, decidimos criar uma associação aqui em Colônia para angariar fundos a fim de construir essa escola.
Então, uma antiga demanda por melhores condições para a educação, agravada ainda mais pelos efeitos da Guerra Civil. Carlos nos contou sobre diversas outras carências sofridas pela população local. Algumas crianças tinham que caminhar até 15 quilômetros diariamente sob o sol forte para frequentar as escolas nos distritos vizinhos. Até hoje, não há eletricidade nem água canalizada. Foi preciso construir um poço para fornecer água potável para os estudantes e para a comunidade.
Desde a fundação da escola, em 2004, o número de crianças atendidas cresceu de 40 para 400 e o quadro de professores de 6 para 17. Isto foi possível devido a doações privadas de diversas entidades, grupos de artistas e ao trabalho de voluntários. O diretor da Associação Alemã Guineense, Raoul Morschen, nos contou como se dá o financiamento do projeto.
Na verdade, o projeto começou com músicos que tocaram para nós e arrecadaram o primeiro financiamento. Foi a banda Drums of Chaos, que está a tocar também aqui neste evento, e outras bandas. Teve alguns doadores privados e o nosso próprio dinheiro. Depois, outras pessoas envolveram-se. Mais pessoas começaram a conhecer o projeto. E estas pessoas começaram a dar doações frequentes. Então, hoje, nós temos uma base fixa com a qual conseguimos manter a escola e algumas despesas extra são pagas por eventos especiais.
E no evento de comemoração de 10 anos da fundação da escola, pudemos saborear um pouco da comida típica guineense, que, aliás, estava uma delícia. E escutamos uma formação da antiga banda Dania Belli, que também foi uma das primeiras apoiadoras do projeto, junto com a Drums of Chaos. Eles se apresentaram revisitando um repertório que mistura a sonoridade africana com outros estilos, com canções cantadas na língua crioula por Carlos Robalo. Vamos escutar um trecho da música Flema. Thank you.
Binapano canta, Nyermo, Binapano panta, Filema. Binapano canta, Nyermo, Binapano panta, Filema. Binapano canta, Nyermo, Binapano panta, Filema. Binapano canta, Nyermo, Binapano panta, Filema.
A Escola da Boa Esperança oferece os 3 ciclos do ensino básico, ou seja, do 1º ao 9º ano, de acordo com o currículo oficial determinado pelo governo guineense. Os professores são contratados pelo Estado, mas recebem também uma ajuda financeira mensal da ONG. E esse sistema de subsídio tem garantido que as aulas não sejam interrompidas, mesmo quando outros professores públicos estejam em greve. Nós conversamos com Fernando Dafá, que é professor de português neste colégio.
A Escola da Boa Esperança é uma escola que não tem greve. Quando inicia, até o fim do ano letivo. Enquanto aquela outra escola de Estado, há a perturbação greve. E por isso aquela outra escola de Boa Esperança é muito importante. Temos alunos organizados e temos alunos bem preparados. Não temos nenhum problema, tanto enquanto no ensino, enquanto também no estudo.
É, Carol. E a greve é um problema bastante sério em Guiné-Bissau. No ano letivo de 2012-2013, a falta de pagamento de salários fez com que os professores ficassem 8 meses em greve. Em 2012, houve somente 1,5 mês de aulas no total. Ao fim, o governo aprovou todos os alunos, já que não teria como repor as aulas. Inacreditável! O Manifesto do Coletivo de Estudantes das Escolas Públicas da Guiné-Bissau afirma que desde 1991... não houve sequer um ano letivo completo sem greves.
Então, Joana, além da visão como professor, Fernando fala também de toda essa problemática como um pai. 6 de seus 10 filhos são estudantes e 4 estão na Escola da Boa Esperança.
A educação na Boa Esperança, eu acho, é muito importante, porque facilita os filhos que não conseguem a possibilidade de ir estudar longe, ficam à próxima da casa, junto com a família. Quanto à formação do meu filho, sabe, é um aluno que gosta de estudar, só que não tem possibilidade, condições, vai à escola, faz 2, 3 dias sem comer. Porque uma pessoa que está a estudar é preciso se alimentar bem.
Guiné-Bissau ainda tem muito a melhorar. De acordo com os dados publicados pela CIA, no The World Factbook, a mortalidade infantil no país é a 5ª pior do mundo, com 90 mortes a cada 1000 nascimentos. E a expectativa de vida é de menos de 50 anos. Segundo o Banco Mundial, aproximadamente 70% da população estava abaixo da linha da pobreza em 2010. Os números são assustadores.
No campo da educação, a situação também é preocupante, Carol. O analfabetismo atinge 55% dos guineenses. Segundo dados da Unesco, mais de 30% das crianças não frequentam a escola. E há ainda outras disparidades, como a desigualdade de gênero. Menos meninas do que meninos têm acesso à educação, principalmente nas áreas rurais. Nestas zonas, menos de 60% das crianças vão à escola, enquanto que na cidade o número é um pouco maior, 80%.
Diante desta realidade, Raul, o diretor da ONG, reflete sobre quais seriam as possibilidades futuras para estes estudantes que estão concluindo o ensino básico.
One of the problems that we occurred.
Um dos problemas que observamos é que existem muito poucas empresas locais que são gerenciadas por pessoas da Guiné-Bissau. A maior parte das empresas que fornece serviços especializados está na mão de imigrantes portugueses, porque, de facto, eles têm uma educação melhor. Então, eles vêm de Portugal e abrem os seus negócios aqui. Eu acho que, a longo prazo, as pessoas da Guiné-Bissau também têm de aprender essas habilidades. Nós ficaremos muito contentes se, no futuro, as crianças que nós educamos puderem trabalhar para essas empresas e até abrir as suas próprias.
Para Carlos, é preciso pensar também sobre o futuro do projeto e a melhoria da educação na Guiné-Bissau.
Não se pode fazer um projeto escolar em nenhum país sem participação do Estado. E nós, como associação, também não podemos garantir toda a vida essa assistência. Quem sabe um dia as pessoas deixam de dar o dinheiro. É preciso que toda a ajuda seja recolhida como uma coisa transitória. Porque a Guiné tem que chegar o dia em que toma conta disso tudo e que funcione normal. Eu, como guineense, é a minha expectativa.
É, e como disse Carlos, uma transformação duradoura na educação tem que envolver um planejamento a longo prazo e um investimento maior também do poder público.
O Juventude em Foco de hoje fica por aqui, deixando uma pergunta no ar. Como será o futuro destes jovens e crianças que não têm acesso a uma educação de qualidade ou sequer conseguem frequentar a escola na Guiné-Bissau?
E para nos despedir, ficamos com mais uma canção da Dunia Belli, chamada Reality. Até o próximo domingo, ouvintes.
Até o próximo domingo.
Dying, Fomanga, children are crying. Africa, children are crying, Africa, children are crying, Africa, children are crying, Africa.
Foi o Juventude em Foco desta semana. Agora fique com mais um episódio do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 13º episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Temos estado a acompanhar as vidas de um grupo de jovens africanos, incluindo Nuno, Daniel e Maria. O mundo deles virou-se do avesso quando Julieta, a diretora da escola que frequentam, o chamou ao escritório dela.
Aparentemente, o senhor Nuno é o senhor da droga da Academia Bongo. Ele não só fuma marijuana, como também bebe álcool. Tens alguma coisa a dizer por ti, Nuno?
Não, senhor.
Pelos vistos, o Daniel e a Maria andaram a brincar aos casalinhos e estão à espera do seu primogênito. Estão os três suspensos da Academia Bongo.
Entretanto, Teresa, colega de turma deles, recebeu uma proposta surpreendente do seu ex-namorado, o Manecas, que é motorista de autocarros. Ele pediu-lhe para ir morar com ele, mas a motivação de Manecas não é muito romântica. A pressão vem da sua mãe velha e doente.
Estás a ouvir o que estou a dizer, Manecas? Despacha-te e arranja-me netos.
Fiquem atentos ao 13º episódio intitulado O Meu Novo Lar. Manecas está a mostrar a Teresa uma zona com um apartamento simpático.
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Aqui estamos. Bem-vinda à tua nova casa, Teresa. Ou devia dizer, senhora Manecas? Soa-te bem? Hein? Senhora Manecas?
Gosto muito, senhor Manecas.
Então, aqui está a tua mala.
Obrigada por teres me ajudado a carregar a mala.
Sem problemas. Tudo por ti, senhora Manecas. Que tal um pouco de música?
Manecas, mas já são 8 horas. A minha mãe sempre disse que não devia ouvir música tão tarde, porque incomoda os vizinhos.
Ah, no teu novo lar, pode ouvir música a hora que quiseres, Teresa. Até mesmo à noite.
Boa.
E claro, temos de celebrar o nosso casamento.
Casamento?
Uhum.
Não estou a ver um anel no meu dedo. Aceitei vir morar contigo, mas enquanto não puseres um anel no meu dedo, ainda sou tua namorada.
Mas há alguns segundos estavas feliz por te chamar senhora Manecas.
Aquilo era só uma brincadeira, Manecas. Vá lá, põe a música a tocar.
Tudo o que quiseres, minha mulherzinha.
Manecas, para de me chamar isso.
Está bem, está bem. Mas então, e a tua mãe?
Eu disse-lhe que continuaria a ir para a escola daqui e ela ficou aliviada. Assim, o meu pai continua a pagar a renda. E agora que mudei, ela pode levar os namorados dela para casa quando quiser. Pelo menos agora não vou ser forçada a chamar um estranho de pai.
Mas que mais que ela disse?
Não disse mais nada. Vamos lá falar de outra coisa, está bem?
Está bem. Vá lá, vamos dançar para celebrar a tua liberdade.
Sim, vamos dançar.
Nuno, és tu, filho?
Olá, mãe.
Que é isso de olá, mãe, dessa maneira? De onde vens a esta hora da noite?
Desculpa, mãe. O autocarro atrasou-se.
Não me mintas, rapaz. Nunca vieste da escola tão tarde. Achas que não sei que foste suspenso? O que tens nesse saco? Drogas, outra vez? Responde-me! O que tens nesse saco?
Nada, mãe.
Nuno, envergonhaste-nos terrivelmente. Estão todos a falar de mim, do teu pai, como os pais de um drogado. Se é assim que queres levar a tua vida, que seja. Nem me vou dar ao trabalho de ver o que tens no saco. Fiz tudo o que podia por ti. Estou farta de mentiras. Agora desaparece da minha vista.
Quem é que me vem interromper o treino noturno? Quem é?
Eurico, sou eu, o Daniel.
Daniel? O que estás a fazer aqui?
Eurico, por favor, deixa-me entrar. Antes que aquela louca da diretora me veja.
Sim, eu ajudo-te. Sal daqui o posto, está bem?
Sim. Um, dois, três.
És mais pesado do que pensava. Por que é que estás aqui? Pensei que já estivesses a caminho de Labória.
Yeah. Não tenho dinheiro e o meu pai não atende o telefone. Não sei o que fazer.
Mas por que é que tu foste embora se sabias que não tinhas para onde ir?
A diretora Julieta deu-me 2 horas para sair do dormitório. Não tive escolha, meu.
Mas devias ter dito que não tinhas dinheiro. Acho que ela não te expulsava se soubesse que não tinhas para onde ir. Ela sabe da situação no teu país.
Sim, mas ela também sabe que tenho um tio que vive aqui. Ele mandou-me viver com ele. Mas eu não quero ir. Ele é muito rígido. Preciso de um sítio para ficar. Só até eu conseguir contatar o meu pai.
Está bem, Daniel. Podes ficar aqui. Mas vamos ter de ser muito cuidadosos, hein? Ninguém pode saber. Eu não quero problemas, hein? Onde são as tuas malas?
Deixei-as no cacifo, no aeroporto.
Oh, perfeito. Então também estás a planear usar as minhas roupas, não?
Não.
Maria, acorda. Vai chegar a trazer das aulas. Maria, estás a chorar?
Não, Carlos. Eu acho que estou constipada, só isso.
Estás doente como o Bruno?
Não, Carlos. Eu estou bem. Eu não tenho tuberculose. Eu, tu e a mãe estamos todos bem. Não te preocupes. E o Bruno também vai ficar bem se tomar os remédios. Foi o que o médico disse.
Ele agora sente-se melhor. Já não estava a tossir tanto quando fomos visitar no hospital.
Sim, mas ainda não passou. Ele tem de tomar os remédios durante 6 meses até terminarem. Se ele parar com a medicação, a doença pode voltar e ele vai começar a tossir e a sentir-se mal outra vez.
Eu vou ver se ele toma 10 comprimidos todos os dias.
Não, Carlos. Não faças isso. O Bruno só pode tomar o que o médico lhe disser.
Mas eu quero que ele fique melhor mais depressa. Não quero que ele espere 6 meses para ficar curado.
Mas não é assim que funciona, maninho. É muito perigoso tomar mais comprimidos do que se deve. Chama-se overdose ou abuso de drogas. Isso até o podia matar.
Oh, Maria, és tão esperta. Eles ensinam-te a ser esperta na academia, Bongo.
Oh, Carlos.
Maria, ainda estás aqui? Pensei que já estivesses na escola. Leva este bidão de água, por favor. Por que não estás na escola, hein? Não estás atrasada?
Mãe. O conselho diretivo suspendeu-me porque...
Ah!
Tu sabes.
Não!
O que queres dizer com suspendeu-te?
E é tudo por hoje. Maria sempre gostou de estudar. Como será que vai lidar com o facto de não poder ir à escola? E como é que Teresa e Daniel se vão adaptar aos seus novos lares? Daniel não pode voltar para o seu país, Labória, porque os militares tomaram o poder. Anita, que é mais do que uma amiga próxima de Daniel, ainda está em Labória e tem partilhado os seus pensamentos em vídeos. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. O que acharam deste programa? Podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima.
Quando todos parecem ter algo a dizer. Sobre o que temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
DW. Espaço do ouvinte.
Tempo para ler alguns dos comentários que recebemos. Lafo Baldé diz que o próximo encontro entre Guebuza e Afonso de Lhacama é fundamental na resolução do impasse em que o país se encontra. Lafo Baldé, que diz ainda que o Benfica vai jogar hoje com o Sporting. Quero que a minha equipe ganhe, o Benfica. Vamos lá ver quem é que vai ganhar, Lafo Baldé. Saliu Sanha Candé escreve que os moçambicanos devem ouvir atentamente as promessas dos partidos e fazer uma boa escolha. Peter Tiara Thomas aproveita para nos enviar a todos votos de uma boa noite. Uma boa noite também para si, Peter. No Facebook, Derito diz sobre a Renamo: o nosso pai não está aqui nas campanhas, estamos ansiosos para o ver aparecer. Calton da Costa escreve: alguns moçambicanos estão fartos destas políticas de mau gosto. Temos políticos que estão na política, mas não fazem política. São como simples participantes políticos. Arlindo António Nhantumbo diz que se impõe a ratificação pela Assembleia da República dos entendimentos alcançados, estranha a displicência do Parlamento, as tais agendas ocultas numa aparente vontade de paz, obtenção de vantagens políticas na corrida eleitoral, inclusão ou anti-exclusão, ato planeado na aparente inocência dos deuses, exige-se coerência e verticalidade, oportunidades semelhantes para todos. É o comentário deste ouvinte. Carlos Cardoso diz que esta paz seja para valer e para ficar. Os políticos devem pôr a mão na consciência que a paz é imperiosa para o povo. Sobre um outro tema, a Lorda Universa Vela escreve: penso que Putin tem toda a razão quando enfatiza a criação de um Estado no leste da Ucrânia. Muito obrigado pelas mensagens e por nos acompanhar. É o ponto final nesta emissão da DW. Espero que tenham uma boa semana.